do Senhor. O Senhor é bom, todo tempo é bom. Mas até Jeremias é Jesus.
Glória a Deus, aleluia.
E assim, no 49 ao 56, primeiro. E depois tem outros versículos em que a gente vai passear na Bíblia. Mas foi algo que o Senhor colocou no meu coração. Ele está apresentando-se hoje para a igreja. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Lucas 23, a partir do versículo 49, que diz assim. Os seus desconhecidos e as mulheres que ajudando o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo estas coisas. E este um varão por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha concedido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, a quem também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e da do amanhecer no sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e vieram ao sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando ela, preparavam especiaria e coentro, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Paizinho, essa é a tua palavra. Palavra essa, Senhor Deus, ao qual eu preciso e necessito que o Senhor abra a mente, abra o coração dos teus filhos nessa hora. Vem de encontro, Senhor Deus, a cada mente. Senhor, leva a nossa mente cativa a ti. Porque sabemos, Senhor, que é um momento tão, Senhor Deus, especial na sua casa. Que é ouvir a tua palavra, porque a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra restaura. Que não seja eu, mas que seja a tua boa mão, Senhor Deus, estendida sobre nossas vidas, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Beleza?
Glória a Deus.
Primeiro, eu vou. Bota essa palavra aí entre parênteses aí. E primeiro eu quero falar o significado da Páscoa. Porque ao longo do tempo nós estamos perdendo esse significado, né? O que significa a Páscoa. E hoje, a Páscoa praticamente é só comércio. É o ovo de Páscoa. Hoje eu fui na Americana, gente, não tinha uma caixa de bombom. Não tinha um ovo de Páscoa. Nada, nada. A Americana estava vazia. A não ser para as barrinhas de chocolate. Ou seja, vendeu tudo que estava lá. Então, hoje em dia, a Páscoa significa comércio. Vender ovo de Páscoa, vender essas coisas. E a gente sabe, para nós, né, que somos cristãos, a gente sabe que a gente, a cada dia que passa, a gente tem que resgatar isso em nós. Porque até em nós mesmo, isso se perde. Né? Se a gente não resgatar essa parte. Então, eu vim trazer aqui, rapidamente, o que significa a Páscoa. No Velho ou no Antigo Testamento, você já não conseguia, né, falar, a gente sabe que a primeira Páscoa se aconteceu lá, né? Quando aquele povo de Israel saiu dali do Egito, né? Moisés foi lá, pegou e levou aquele povo embora. E ali chega e pede para passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e aonde passasse, né, aquele espírito naquela noite iria matar, né? E quem tivesse aquele dobrage na porta, ia passar e não iria acontecer nada com a família. E aí depois vocês veem, né, isso aí está em Êxodo 12, vê Êxodo 12 todo, tá? E vocês vão ver que é uma passagem muito bonita, conhecida, né, por todos. Mas é uma passagem a qual começa ali, né, dá início à Páscoa, né? E a gente sabe que a palavra Páscoa é, significa, eu tinha colocado aqui, é passar. Não tem, mas é isso. Passar por cima, isso. Passar por cima, eu anotei, mas e então, foi a passagem daquele povo ali, né? Foi a celebração daquele povo ali por ter sido liberto. E ali aconteceu a primeira Páscoa. E depois, né, de tudo que aconteceu, veio, né, o nosso Senhor Jesus. E aí acontece a Páscoa, ao qual muitos aí, né, nada contra, nada a favor. Muitos aprenderam, né, a Semana Santa. Muitos até se cortam, né, se machucam, imitando o nosso Jesus. Né, tem isso, né? Não tinha antigamente? Se esfragelam, né? Mas a gente sabe que a Páscoa não significa isso nas nossas vidas, como Evangelho, né, como filhos de Deus. Mas nós celebramos a vida. Nós sabemos que Ele já ressuscitou. Ele não se encontra mais naquele sepulcro. Ele não se encontra mais ali. Aquilo hoje são local de visitação. E todos que chegam ali têm que ver, né, que o nosso Jesus já não se encontra ali. Ali não tem osso, ali não tem nada que fale que Jesus está ali morto. Então, esse é algo para nós, como filhos de Deus, né, como evangélicos, celebrarmos. E sabemos que Ele é o Cordeiro vivo. Isso está em João, 1 João 29. Não precisa botar não, está ali. Depois vocês vão lá e vocês lê, né? Quando João Batista chega ali e vai batizar Jesus. E aí ele fala, né? Eis aqui o Cordeiro vivo que tirou o pecado do mundo. E então ali. Então nós celebramos a vida, nós não celebramos a morte. E sabemos, né, que a Páscoa não é simplesmente você me dá um chocolate, eu te dou um chocolate, eu acho que não me dá nada tudo em cima da mesa, que é bom, tá? Quando mesmo. Hoje eu só fiquei só, né? Alface, rúcula, glória a Deus por isso. Né? Eu vou pegar na nossa, eu vou. Mas a gente sabe que a Páscoa não significa isso, né? É ovo de Páscoa, nada disso. E aí, o Senhor ministrava no meu coração sobre essa passagem, né, do sepulcro de Jesus. Eu nunca, em toda a minha existência de evangélica, eu nunca escutei ninguém pregar sobre o sepulcro de Jesus. Passa sempre por cima, né? A gente fala sempre na ressurreição, que Ele não está mais lá. É, isso tudo a gente sabe, porque se você está aqui nessa noite, você crê que o seu Jesus não está mais lá. Que o seu Jesus vive dentro de mim e dentro de você. Amém? Amém. E aí, o Senhor foi e colocou essa palavra no meu coração. Falar sobre o sepulcro de Jesus. Qual foi a importância desse sepulcro? Né? O lugar ao qual colocou o nosso Jesus. Mas, primeiramente, eu queria falar sobre este homem. Antes de falar de José, que todos pensam que é José de Arimateia, né? O sobrenome dele não era esse, mas a gente vai chegar lá. Volta um pouquinho comigo, no 23, vocês aí na Bíblia de vocês, quando eu tomo uma aguinha. O tema dessa mensagem é: sempre haverá alguém. Volta aí no 23, que diz assim, eu vou falar só alguns versículos que me chamou a atenção aqui, para a gente começar a contar a história, né, como foi, como se sucedeu a morte de Jesus. Todos aqui sabem, mas é sempre bom lembrar, porque a gente esquece, Certo? Então, por isso que é bom a gente, às vezes, ler a Bíblia, mas você escrevendo, ou você falando, né? Que você possa tratar mais na sua mente, do que você escreveu e do que você fala. E vamos lá para o 23, então. E diz assim: e levantando-se toda a multidão dele, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertido, a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é o Cristo, o Rei. E aqui vocês sabem, todos assim, enrolar esse versículo, a gente só vai ler alguns, para a gente tomar tempo. É o que mais me chamou a atenção. Aqui foi quando Jesus foi levado a Pilatos para ser julgado, né? E ali começou a... Então sempre haverá alguém. Alguém para quê? Para te julgar. Sempre haverá alguém nessa face da terra para te julgar. Ali foi na figura de Pilatos, de Herodes, da multidão. Quanta multidão tem que te acusa, que te aponta o dedo, né? Quantos juízes muitas das vezes nós temos dentro da nossa própria casa? Quantos Pilatos, quantos Herodes nós temos na nossa própria casa, ou no meio da nossa parentela, onde você trabalha? Então sempre haverá um, tá? Para te acusar. No versículo 10 diz assim: estão os principais, os sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Então, aqui entra, né, os escribas, os sacerdotes, os doutores da lei, os que achavam que sabia de alguma coisa, porque eles só liam, só faziam as leis, mas não viviam, né, no que eles mesmos colocavam ali no papel, e chegam ali perante Pilatos, perante Herodes, e começam a acusar a Jesus ali. Então, sempre haverá na minha e na sua vida os acusadores. Né? Aqueles que gostam de nos acusar. Quem é você? O que você faz? Você é isso? Você é aquilo? Você é aquilo outro? Você é aquilo outro? Então, não liga, tá? Não liga. Porque sempre haverá. Aqui foi na figura, né, dos escribas e dos sacerdotes. No versículo 11: e Herodes, com os seus soldados, desprezou e escarneceu dele, vestindo-se de uma roupa resplandecente, e tomando, enviou-lhe a Pilatos. Aqui foi no momento, né, que foi levado a Herodes, que ali Pilatos não via nada que acusasse Jesus, por mais que aquela multidão gritasse, por mais que aquela multidão acusasse, ele não tinha nada que acusar. Pelo contrário, Pilatos, ele era meio que, dá para você notar na palavra, que ele era meio assim, simpatizante, sabe? Ele só não podia pela posição que ele tinha, pelo status que ele tinha, né? E muitos de nós, muitas vezes, tem um status, né, vamos dizer, de chefe de alguma coisa da firma, e nem falamos para o nosso, né, os que estão abaixo de nós, que somos evangélicos, né? Por, às vezes, tem que manter aquele status, aquela estatura, aquela, né? E principalmente quando não faz o que a palavra do Senhor diz, né? Aí fica mais difícil aí você chegar e falar: sou crente. Né? E ali houve, levaram perante Pilatos, Pilatos ali começou a desprezar a Jesus e começou a escarnecer de Jesus. E foi lá, colocou aquela roupa, né, de Jesus, dizendo: tu não é o rei? Né? Começou ali aquele escândalo todo, falar aquelas coisas todas que vocês já sabem. Então sempre haverá na minha e na sua vida pessoas para nos desprezar, pessoas para escarnecer de mim e de você. E ali na figura, né, do soldado de Herodes. No 12, diz assim: e no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois antes andavam em inimizade um com o outro. Gente, isso aqui é surreal. Vê se você está me passando por isso. Gente, Pilatos e Herodes não eram amigos, eles andavam, sabe, inimizade, eles não tinham amizade. Mas para acusar Jesus, eles se tornaram amigos. Olha que espetáculo. Quantos de nós não temos assim? Pessoas que às vezes não são nem amigas, mas para falar mal de você, para maldizer você, né, para te defamar, para te desprezar. Às vezes nem conhece a tua vida, não conhece a tua história, nem sabe quem você é, se junta com a outra pessoa e começa a falar mal de você. E assim foi Herodes e Pilatos ali. Se juntaram, né, no meio daquelas amizades todas, eles não tinham nada, simplesmente para conspirar contra Jesus. Então sempre haverá um para se tornar amigo do inimigo, né, para falar mal de mim e de você. Sempre haverá. E no versículo 21. Mas eles aclamaram, encontraram, dizendo: crucificam, crucificam. E aí você sabe toda a história, né? Jesus foi levado ali no meio daquela multidão, e a multidão começou: crucificam, crucificam. E naquela época tinha que se soltar uma pessoa, né? Um bandido, qualquer coisa que estivesse lá. E aí vocês sabem a história, que foram pedindo, né, Barrabás, que soltasse Barrabás. Barrabás sendo um assassino daquela época. E soltaram Barrabás e prenderam o nosso Jesus, que não tinha culpa nenhuma. Culpa alguma. E ali sempre haverá aqueles que irá dizer: crucifica-o. Crucifica ela, crucifica ele. Crucifica, só porque é crente. Vai lá, crucifica. Não quero saber, crucifica. Só porque diz que somos filhos de Deus, vai lá e crucifica. Mas saiba que nosso Jesus, ele passou por isso tudo, por esse processo todo, sem ter pecado algum. O único pecado que ele tinha era eu e seu, né? Da parte dele eu não tinha tudo. O único pecado que ele tinha era da minha parte e da sua parte. Ele passou por isso tudo por amor, só por amor. Ele foi levado ao matador como ovelha. Ele não gritou. Ele não fez nada. Nada para que isso não acontecesse. Nada. Mas isso foi por amor a mim e a você. E sempre haverá alguém para ser participante da cruz de Jesus. Isso se encontra no versículo 26. Que aqui também todos sabem essa passagem, que eu já até preguei sobre isso aqui. Que quando voltando, o 25 diz assim: e soltando-lhe o que for lançado na prisão por um sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Aqui foi o versículo que fala, né, sobre Barrabás. Que ali Barrabás foi solto, né, no lugar de Jesus, e Jesus foi entregue, né, à vontade daquela multidão, daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas que o acusavam. Assim como eu e você, muitas das vezes somos entregues, né, às pessoas aí fora, para nos escarnecer, para falar mal de nós. E então isso tudo foi por amor a mim e por amor a você. E no versículo 26, né, sempre haverá alguém para ser um participante da cruz. Aqui fala, né, e quando iam levando, tomaram certo Simão Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz as costas para ali, para que a levasse após Jesus. Aqui foi a história daquele homem que estava ali à beira daquele caminho, Jesus já com a cruz nas costas, indo, né, ao Gólgota, e sentindo para ser crucificado. E ali aquele homem, ali simplesmente parado, vendo tudo acontecer, o soldado chega para ele e fala: vem cá, ajuda Jesus, né, a carregar a cruz dele até lá. E assim ele fez, e ali ele foi um participante da cruz de Jesus. Depois vocês lêem, porque é algo tremendo. A gente conjecturando, a gente pode entender o que Deus fez ali na vida daquele homem. Aquele homem participou de levar a cruz do nosso Jesus. Assim como eu e você também levamos a cruz de Jesus. Né? Somos isso tudo aqui, ó, escarnecido, acusado. E Jesus ali foi aquilo tudo. Assim como nós estamos sendo nos dias de hoje. passou por aquilo tudo. E eu vou me dar o luxo de não passar. Eu vou me dar o luxo de falar o que para o meu Cristo? Não, não posso ser acusada. Não, não posso ser estabelecida. Não, que isso, eu quero viver um evangelho light. Quero dizer para você aqui que não existe isso, tá? Evangelho light, querido. E amada. Não existe isso. Ou você é, ou você não é.
Glória a Deus.
Né? Não tem como viver com Jesus e não passar por esse processo todo que nosso Jesus passou. Não tem como. No momento da nossa vida, a gente vai se preparar com alguma situação dessa aqui, a qual se tem, a qual Jesus ele passou. E aí chegamos, né, no versículo 23, ao qual ali, né, que foi ali a passagem daquele homem, José, que não era pai de Jesus, tá? Todo mundo ali tinha nome de José, o nome de Maria, né? Ninguém tinha querido tirar, não. Era tudo José, tudo Maria. Mas também, né? E ali chega aquele homem ali. Vou contar um pouquinho da história de. Vocês vão ver qual foi a importância desse homem na vida de Jesus. Algo assim tremendo. Eu fiquei impactada. E então José, ele não era José de Arimateia, só que na Bíblia está escrito assim. Tá? Arimateia era o nome da cidade ao qual ele vivia. Tá? José de Arimateia foi um judeu senador, ou seja, um membro do Senado, que era a suprema corte dos judeus, ao qual ali é onde julgava tudo. Tá? Ele era um senador ali. Ele era um homem muito rico na época. Vale lembrar que Arimateia, né, já falei aqui, não era sobre o nome dele, e sim a origem da cidade dele. Ele é mencionado na Bíblia como um homem de bem e justo. Ou seja, ele era um homem de bem e era um homem justo. Tá? E ele participou também, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ele participou, quer dizer, não quis participar. Tá? Do julgamento de Jesus ali. Ele era mencionado na Bíblia como um homem de bem e justo, que eu acabei de ler. Ele era discípulo de Jesus, mas no oculto, por medo dos judeus e por sua posição que exercia no Senado. Ou seja, ele já ouvia falar de Jesus, ele viu tudo que Jesus fazia ali. E ele já era um discípulo de Jesus, ele já seguia a Jesus, mas em oculto, porque ele não podia ali de maneira nenhuma ir perante aqueles homens ali e falar que ele era discípulo de Jesus, porque ele tinha uma posição ali muito grande, né? Uma posição ali de influenciador naquele lugar ali. E se de repente ele chega para aqueles homens ali e abre, né? Fariseus, para aqueles homens lá, sacerdote, e ele fala, né, para que veio, eu sou discípulo de Jesus. Aquilo ia dar uma confusão, mas é tudo plano de Deus. Amém? Isso se encontra, gente, Mateus 27, anota aí, Mateus 27, no 56, versículo 56. E João 19, 38. Eu não vou ler, tá? Depois você lê, você vai na imagem de vocês. Apesar de ser um membro do Sinédrio, ele não votou a favor da condenação de Jesus. Ele estava no meio, estava ali misturado, mas quando começou, vão matar, vão crucificar, ele fez o quê? Se absteve. Ele não participou disso. Ele ficou quieto na Bíblia. E não quis participar. Então sempre haverá alguém. A importância desse homem para a ressurreição de Jesus. Ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Isso se encontra em 52 e 53. Esse chegando a Pilatos pediu o corpo de Jesus. E havendo tirado, envolveu no lenço e pôs-o num sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido Ali começa a história daquele homem, junto com Jesus. Ele pede, né? Eu posso conjecturar, porque a Bíblia não fala. Ele pede alguém para fazer um sepulcro ali, né? Estava ali naquela penha, a penha é uma pedra, né? É uma pedra, deve ser uma pedra bem rochosa, né? Eu não sei, mas deve ser uma pedra rochosa. O sepulcro era tudo assim, né? Aquelas pedras enormes. E ele pede ali que faça aquele sepulcro ali, ao qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Ou seja, aquele lugar ali foi especificamente para o nosso Jesus. Ele fez aquele sepulcro ali com excelência para o nosso Jesus ser sepultado. Olha que carinho, olha que respeito esse homem para o nosso Cristo. E ele foi o que teve o cuidado de dar um lugar seguro para o corpo de Jesus. Porque nosso Jesus ali, ele foi crucificado como um qualquer, né? Como aqueles ladrões, entre um ladrão e o outro. Então, nosso Jesus ali era para eles, para aquelas pessoas que estavam ali crucificando ele, era um nada. Essa era a verdade. Não tinha valor algum. Não tinha nada, nada. Não tinha valor algum para aquela multidão. Mas para aquele homem, não. Para aquele homem, ele tinha um valor todo especial. E ele pega, né? E ele dá aquele lugar seguro para que Jesus pudesse estar ali. Pudesse ser sepultado ali. Como eu já falei, tudo um plano de Deus. Mais tarde a gente vai ver. E ele foi o que cuidou do corpo do nosso Jesus, colocando-o num lençol fino, tirou Jesus da cruz e levou ele para o sepulcro, que nunca tinha sido usado por ninguém. Depois da morte, né, de Jesus, todos se afastam, vão embora, e aquele homem fica ali, né, juntamente com aquelas mulheres, com a mãe dele, né, de Maria não saindo de perto. Ele pega o corpo de Jesus, desce da cruz, pega um lençol, tá? Diz aqui um lençol fino, eu quero crer que seja de linho, naquela época tudo era linho, né? E bota Jesus ali no outro, e leva Jesus, aquelas mulheres não iam ter força para isso, nem aquele soldado, que era o qualquer, né? Pega Jesus e leva Jesus até o sepulcro. Só que ali, eles não podiam, naquele momento, eles tinham o costume de preparar o corpo, né? Passar aquelas especiarias todas, aqueles perfumes cheirosos, né? Preparar o corpo. Só que ali já era sábado, então eles não poderiam fazer isso. Então eles esperaram, tá? Até passar essa fase, até passar... Para que o corpo de Jesus fosse ali preparado. E eu pesquisando sobre a vida desse homem, porque a história dele acaba aqui, né? Só nesse versículo aqui. Não se fala até dele, mas nas mesmas condições, né? E lá em Mateus, Marcos, mas a mesma passagem, né? A gente sabe que os evangelhos se repetem muito, mas da mesma. As mesmas coisas. E aí eu fiquei assim, querendo saber o que sucedeu com esse homem. Né? A história dele acaba aqui, ponto. Ele pegou, e aí? Onde ficou José? Né? O que aconteceu com José? Aí o nosso amigo, né? Google, tá? Ele sabe de tudo, gente. Né? Só não sabe mais do que o nosso Jesus, né? Do que o nosso Deus. Mas ele sabe de tudo. Aí eu fui lá procurar. Achei assim algo tremendo a história dele após isso, tá? Porque eu não vou saber, posso só ler aqui na Bíblia. Mas ele teve toda uma história, que era uma pessoa, tá, gente? Não estou contando aqui conto da carochinha, não, tá? Estou contando aqui coisas, eu estou contando coisa real, o que aconteceu, o que eu creio e o que você crê, tá? O que aquele homem passou, assim como eu e você, tá? Porque falando assim, pode pensar que é história, né? Estou contando história, não. História, sim. Verídica. Real. Aconteceu. nasceu. Existiu um homem chamado José, que cuidou do corpo do nosso Jesus. Amém? E aí eu fui procurar. E aí eu vi essa história. Segundo os historiadores, José de Arimateia teria sido preso, culpado pelo desaparecimento do corpo de Jesus. Levaram Jesus. Ele levou Jesus, gente. Mandou Jesus lá e foi embora. Já morreu mesmo, né? E foi embora. E foi embora, quando ele vai embora, o soldado foi. Lá o terceiro dia, cadê o corpo? Não está mais nada. Não, quero até crer que ele ficou por ali, né? Pela cidade ali. Quando? Cadê o corpo de Jesus? Como aquelas mulheres chegam ali, né? Que acabamos aqui de ver. Cadê o corpo do nosso Jesus? Não está mais nada? Ter, alguém tem que dar conta, não foi assim que aconteceu? E vai para um, e vai para outro, e pergunta ao outro, foi você que tirou, foi você que tirou? E soldado, eu não mexi. A pedra não se removeu. E eu não sei o quê, né? Ficou aquela confusão toda e foram até ele. Ou, você vai dar conta, né? Daquele corpo que você botou lá. Eu? Não vou dar conta de nada. Eu não sei para onde ele foi. Eu estou com as minhas mãos limpas, não peguei corpo nenhum. E aí começou aquela coisa toda. E aquele homem foi preso, né? Sendo culpado ali do desaparecimento do corpo de Jesus. Sendo abandonado por sua família e tendo os seus bens confiscados. Porque aí foi preso, né? Ele era um top de linha lá, senador. Só um pouco faz comigo. Amém. Mas naquela época tinha, gente. Né? Então, pegaram ele, confiscaram todos os bens dele, a família simplesmente, né? Vai ficar preso aí. Eu vou embora, a família foi embora, ela não indo lá, preso, né? E confiscaram todos os seus bens. Mas após 13 anos, ele foi solto por Tibério Alexandre, governador da Judéia. Porque aí, gente, já não tinha mais acusação nenhuma sobre aquele homem. O corpo de Jesus não apareceu. Apareceu só com seus discípulos, né? E aí começou aquela coisa toda, e aí começou o povo ir. E cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Né? E ele ressuscitou, e aí começou já a fama toda, né? E aí ele ficou preso por 13 anos, né? Solto pelo governador, Tibério Alexandre, da Judéia, era governador da Judéia. Em liberdade, teria conseguido reconstruir sua fortuna e teria investido seus bens na obra da evangelização. Olha que coisa linda. Até ele passou esse processo todo, mas ele cria que Jesus tinha ressuscitado. Tanto que ele pega todos os seus bens, consegue restituir tudo de volta, porque até aí não tinha mais acusação sobre ele, acabou a acusação, né? Devolvendo tudo de volta a ele. E ele pega esses bens e transforma nisso para evangelizar outras pessoas. Ainda os historiadores, ele teria fundado a primeira congregação cristã da Bretanha. Olha que bênção. Então, foi algo assim transformador na vida daquele homem. Pelo ato que ele teve de guardar o corpo do nosso Jesus em um lugar que nunca tinha sido, né, usado. Um lugar onde ninguém nunca tinha sido sepultado ali. E aí, aqui acaba, né, a participação de José. Realmente, depois disso tudo que aconteceu, acaba ali a participação dele. Né? Ele foi lá, fundou a igreja. Posso conjecturar que virou pastor daquela igreja, pregando o evangelho na Bretânia, e foi abrindo outro, até os dias de hoje estar lá. Né? E por que eu falei que a importância que ele teve, o carinho que ele teve, o respeito que ele teve, de fazer aquela sepultura, e mais ninguém foi sepultado ali? Porque além de ser algo imaculado, né, algo que foi único, eu penso só só para Jesus, porque até no jejum ninguém nunca foi mais ali, né? Sendo levado naquele lugar. Hoje virou lugar histórico em Israel. Né? Todos querem visitar essa cultura de Jesus. Então foi algo assim muito, muito especial. Porque se de repente o nosso Jesus, como ali ele não tinha valor nenhum, aquelas pessoas pegassem ele, colocassem ele em qualquer, né, em qualquer sepulcro, ou qualquer, vamos dizer, cemitério que tivesse lá, e simplesmente fosse lá, né, enterrasse ele, fechasse ele e fosse embora para casa, e depois, né, aquelas mulheres poderiam ir ali ou procurar e ver que Jesus não estava ali, e iam falar: ah, alguém foi ali, né? Alguém, isso não aconteceu. Mas então ali, aquele sepulcro foi um marco da vida de Jesus ali. Foi algo muito importante. Até depois de morto, né? Ele estava morto, mas né? Foi algo muito importante ali. Aquele respeito, aquele carinho que aquele homem teve. E porque muitos poderiam olhar e falar: tá lá, nem vou lá ver mais, deixa ele lá. Qualquer, não sem valor, assim como muitas das vezes vocês falam de mim, de você. Ah, é um qualquer valor, já mora em qualquer lugar. Quantos já não ouviram isso? Pessoas às vezes que falecem, né? E os familiares não têm nem aonde colocar. E falar: ah, isso aí não deu para nada mesmo, joga em qualquer lugar. Mas era uma vida. Era um espírito, era uma alma e era uma vida, né? Mas ali não, ali o nosso Jesus, ele teve um lugar especial, um lugar que foi só dele, para que hoje aquelas pessoas, todas que visitam ali, dizem, né, que chegam ali e se sentem arrepiadas por ver aquele lugar ali, por saber que o nosso Jesus já esteve ali, mas hoje não está mais ali. Pois através dele houve um lugar para que todos testificassem que Jesus tinha ressuscitado. Isso se encontra em Lucas 27, Lucas 24. Lucas 24. Um pouquinho mais para frente, Lucas 24, 1 ao 3. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra removida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo de Jesus. Acabamos de ver aqui, né? A encenação. As mulheres chegam ali para preparar o corpo, né? E quando elas chegam ali, se deparam: cadê Jesus? Jesus não se encontra mais ali. E aí, vocês sabem da minha história, né? Veio o jardineiro, que nada mais é que era Jesus. Tem aquelas mulheres ali, falou: tudo se procura. Ele já não está mais aqui. E no versículo, a despedida dos seus discípulos e da sua ida aos céus. No versículo 36 ao 40, ali Jesus se despedindo dos seus discípulos. No 36 ao 40. E levando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E eles disse: por que estás perturbado? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vinde as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Vinde, pois, um espírito não tem carne, nem ossos, como vides que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ali Jesus chega perante os seus discípulos e Jesus ainda tem um homenzinho escrito na frente de Deus. Passaram por tudo com Jesus. Mas, gente, e você não somos assim também? E você também não somos dessa forma? Muitas vezes a gente quer poupar Jesus, né? Saber se é Ele mesmo que está falando no seu coração. Saber se é Ele mesmo que está falando na tua mente. Saber se é Ele mesmo que está te dando aquela direção. Muitas vezes nós não escutamos essa voz. E Ele tem que chegar para nós e se apresentar e falar: olha aqui a minha mão que foi curada. Olha aqui meus pés que foram machucados. Olha aqui a minha testa toda machucada daquela coroa que colocaram ali. Muitas das vezes nós também somos assim. E ali Ele aparece, né, com seus discípulos e fala: por que essas coisas sobem ao meu e ao seu coração? Por que essas dúvidas ainda chegam no seu coração e no meu coração? Por saber que foi eu que morri ali naquela cruz, por amor a vocês. E no 44 ao 51 diz assim: E disse-me, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse aos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejam revestidos de poder. E o Senhor, aqui, quando Ele foi ter com seus discípulos, Ele ainda nos deixa ainda o ensinamento. No 48 diz assim: e destas coisas sois vós testemunhas. Eles eram testemunhas e nós somos testemunhas nos dias de hoje. Nós cremos que o nosso Jesus ressuscitou, que o nosso Jesus já não se encontra mais aqui. Que o nosso Jesus foi um Cordeiro vivo que desceu do céu.
Glória a Deus.
Para levar todos os nossos pecados. Para que hoje nós estivéssemos reconciliados nele. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui celebrando a vida. Não a morte. Não estar chorando diante, sabe, daquela sepultura que ali tem um osso. É, que ali tem algo, vamos dizer, os restos mortais de Jesus, que não tem. Não tem nada ali. Simplesmente, só a sepultura vazia. Sem nada. Para que possamos testificar nos dias de hoje que o nosso Jesus ressuscitou. E vive aí, ó. Está sentadinho aí do seu lado. Agora. Aí do seu lado. Ele sabe tudo que você pensa, tudo que você sente. E quando você sair daqui, Ele vai te acompanhar. Vai continuar com você até a consumação dos séculos. Até a vinda dele, até ele nos levar. E é assim que Ele vai continuar comigo com você. Então é motivo, sim, de nos alegrar. É motivo de sermos testemunha, de testemunhar, de falar que o nosso Jesus ressuscitou, que você crê nisso, que é por isso que você está aqui. É por isso que você louva o nome dele. É por isso que você engrandece o nome dele. É por isso que você exalta o nome dele. É por isso que você o ama de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. É por isso que você tem prazer de servir a esse Jesus. Porque Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Em todos os aspectos. Jesus passou tudo que passou por amor a nós, para se cumprir um propósito maior. Para que nós fôssemos testemunha que ele viveu, que ele vive em nosso meio. E que ele ressuscitou. E que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então sempre haverá alguém para dizer que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e ele vive. Ele vive. O meu Deus não está morto. Amém? Vamos tocar de pé. Sempre haverá esse alguém. É eu, esse alguém é você. Sempre haverá alguém para falar desse amor de Cristo. Sempre haverá alguém para dizer que esse Jesus é bom. Que se Jesus morreu ali naquela cruz, e se preciso morresse, ele me quer morrer de novo por amor a essa humanidade. Então que nós possamos passar tudo que nós passamos por amor a essas pessoas. Que depende de mim, que depende de você, que depende que nós hoje derramamos amor sobre a vida dessas pessoas e falamos o que o Senhor tem feito na sua vida e na minha vida. Sabemos que ele passou isso tudo por um plano maior para que hoje eu e você estivéssemos aqui.
Glória a Deus.
Para que hoje eu e você. que venceu aquela coroa de espinho, que venceu aquela morte que te custou dolorosa por amor a mim, por amor a você, por amor a essa humanidade, por nos amar tanto. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos por tudo. Te rendemos graça. Graça. Espírito Santo, Deus, seja com você.